Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Guia de Bolso de Pronto-Socorro é um manual médico em português, publicado pela editora Ateneu em 2013, com 640 páginas. A obra é assinada por Aécio Flávio Teixeira de Góes. Gilmar Fernandes do Prado, Ana Rita Brito Medeiros da Fonseca e Marcelo Coraça e integra a proposta editorial de guias de consulta rápida da Ateneu, vinculada à série iniciada com Guia de Bolso de Clínica Médica. Seu assunto é assistência em pronto-socorro, avaliação e o manejo inicial de pessoas que chegam com quadros agudos, potencialmente graves ou ainda sem diagnóstico definido. Pelo formato anunciado, não se trata de uma narrativa nem de um tratado destinado à leitura sequencial extensa, mas de uma ferramenta de referência para estudo e consulta clínica. A finalidade central de um guia desse tipo é organizar informações úteis para decisões iniciais sob pressão, conectando sinais. Sintomas e síndromes frequentes a prioridades de estabilização, investigação e encaminhamento. Como toda fonte de apoio em urgência, seu uso precisa ser combinado com treinamento prático, protocolos institucionais atualizados, supervisão e julgamento clínico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a lógica do pronto-socorro priorizar risco antes de fechar diagnósticos, o ponto de partida de um guia de pronto-socorro é a mudança de ordem das perguntas clínicas. Em atendimentos eletivos, é comum haver tempo para detalhar a história, formular hipóteses e só então definir a conduta. Na urgência, a prioridade é identificar se a ameaça imediata à vida ou risco de deterioração rápida. Isso implica reconhecer alterações de via aérea, respiração, circulação, estado neurológico, antes de buscar uma explicação definitiva para todos os sintomas. A utilidade de um manual de bolso está justamente em apoiar essa sequência mental, estabilizar primeiro, obter dados essenciais em seguida e refinar o diagnóstico à medida que o caso permite. Dor torácica, falta de ar, alteração de consciência, trauma, convulsão ou febre acompanhada de instabilidade não podem ser tratados apenas como queixas isoladas. Exigem estratificação de gravidade. Essa lógica também reduz dois erros recorrentes: subestimar sinais discretos de choque ou insuficiência respiratória e gastar tempo excessivo com exames em pacientes que necessitam de intervenções imediatas. O livro se posiciona, portanto, como apoio para a prática orientada por prioridades. Ele não substitui a avaliação à beira do leito, mas favorece uma abordagem estruturada em cenários nos quais omissões, atrasos e desorganização têm consequências clínicas relevantes. Em segundo lugar, consulta rápida como instrumento de organização clínica sob pressão. A designação guia de bolso indica uma proposta funcional permitir recuperação rápida de informação em vez de exigir a leitura linear típica de obras extensas de medicina. Isso é particularmente pertinente ao pronto-socorro, ambiente em que múltiplas demandas concorrem por atenção, há interrupções frequentes e decisões precisam ser registradas, comunicadas e reavaliadas. O material de consulta deve ajudar o profissional a converter uma apresentação clínica em uma sequência prática, quais elementos procurar na avaliação inicial. Quais diagnósticos graves não podem ser esquecidos? Que exames podem ajudar a direcionar a investigação? E em que circunstâncias o paciente precisa de observação? Internação ou suporte especializado. A concisão, porém, não deve ser confundida com simplificação imprudente. Protocolos e esquemas resumidos funcionam bem para padronizar etapas críticas, mas não dispensam a interpretação do contexto, idade, comorbidades, uso de medicamentos. Mecanismo de trauma, gestação e disponibilidade local de recursos modificam condutas. Nesse sentido, o valor de um guia como este é também pedagógico, ao apresentar assistência de forma operacional. Ele ajuda estudantes e profissionais em formação a desenvolverem linguagem clínica comum e a perceberem que a qualidade no atendimento agudo depende de método, comunicação entre a equipe e reavaliação contínua, e não apenas de memorizar diagnósticos. Em terceiro lugar, sintomas e síndromes agudas exigem diagnóstico diferencial orientado por gravidade. Em medicina de urgência, muitos atendimentos começam sem um diagnóstico fechado. O paciente apresenta uma síndrome, por exemplo, dor, dispneia, tontura, déficit neurológico, vômitos, sangramento ou trauma, e cabe à equipe separar causas autolimitadas de condições tempo-dependentes. Um guia voltado ao pronto-socorro é relevante porque favorece a construção de diagnósticos diferenciais práticos, isto é, listas hierarquizadas não pela raridade ou pelo interesse acadêmico, mas pela probabilidade, pelo perigo e pela possibilidade de intervenção precoce. Essa orientação impede que uma explicação aparentemente simples encerre a avaliação cedo demais. Uma queixa comum pode coexistir com uma causa séria, especialmente quando há sinais de alarme, alteração de sinais vitais, início súbito, progressão rápida ou fatores de risco importantes, ao mesmo tempo. A abordagem por síndromes permite usar recursos diagnósticos de maneira mais racional. Exames devem responder a perguntas clínicas e contribuir para decisões concretas. Não apenas ampliar dados sem modificar a conduta. A estrutura de consulta rápida é útil para recordar essas conexões entre apresentação, risco e investigação. Sua aplicação segura requer compreender que resultados iniciais normais nem sempre excluem doença grave. A evolução clínica e a reavaliação podem ser decisivas. Assim, o guia apoia o raciocínio, mas não transforma algoritmos em substitutos do julgamento médico. Em quarto lugar, estabilização, monitorização e reavaliação são processos contínuos. A assistência de emergência não se encerra após a primeira intervenção. Mesmo quando o diagnóstico provável já foi formulado, o paciente pode melhorar, permanecer instável ou apresentar novas informações que alterem a hipótese inicial. Por isso, uma das contribuições conceituais mais importantes de materiais de pronto-socorro é reforçar o caráter cíclico do atendimento-avaliação, intervenção, monitorização e nova avaliação. Medidas iniciais de suporte precisam ser acompanhadas por observação de resposta clínica, sinais vitais, nível de consciência, perfusão, dor, balanço de riscos e resultados de exames relevantes. Essa dinâmica é essencial tanto nos quadros críticos quanto nos casos aparentemente menos graves, pois a segurança da alta depende da estabilidade observada, da compreensão de orientações e da definição de sinais que exigem retorno. O foco em reavaliação também protege contra a ancoragem diagnóstica, quando a equipe permanece ligada à primeira hipótese, apesar de evidências contrárias. Na prática, registrar horários, intervenções e mudanças de estado facilita a continuidade do cuidado durante trocas de plantão ou transferência. Um guia de bolso pode apoiar essa disciplina ao condensar parâmetros e caminhos de decisão, mas não oferece uma fórmula universal. A frequência de monitorização e o destino do paciente dependem da gravidade, da trajetória clínica, dos recursos disponíveis e das normas do serviço. A obra deve ser lida como suporte à organização dessa vigilância, não como autorização para condutas automáticas. Por último, uso responsável do manual atualização. Protocolos locais e competência profissional. O valor de um livro de referência em pronto-socorro está em tornar o conhecimento acessível no momento da decisão. Sua principal limitação é que nenhuma edição impressa acompanha integralmente a atualização contínua de diretrizes, medicamentos, tecnologias e fluxos de rede. Publicado em 2013, Guia de Bolso de Pronto-Socorro deve ser utilizado com atenção especial à data de suas recomendações. Isso não diminui sua utilidade para revisão de princípios. Organização de síndromes e estruturação da abordagem inicial, mas exige conferência de doses, indicações, critérios de risco e protocolos cuja evidência possa ter mudado. Além disso, condutas dependem do contexto institucional, disponibilidade de exames, acesso a especialistas, regulação de leitos. Rotinas de transferência e formulários de medicamentos variam entre serviços. O leitor deve, portanto, relacionar a consulta ao manual com diretrizes atuais, prescrições seguras, recursos do local e supervisão compatível com seu nível de formação. Há também um limite ético e técnico, textos médicos não habilitam por si só intervenções invasivas ou decisões complexas. Estudantes podem usar a obra para preparar discussões e reconhecer prioridades. Enquanto médicos e outros profissionais habilitados podem empregá-la como lembrete estruturado dentro de suas atribuições. Essa combinação de consulta rápida, capacitação prática e atualização é o que torna o uso de um guia realmente seguro em cenários de urgência. Em conclusão, guia de bolso de pronto-socorro é indicado sobretudo a estudantes de medicina internos. residentes e profissionais da saúde que atuam ou se preparam para atuar em serviços de urgência e emergência. Também pode servir como obra de apoio para revisão antes de plantões, discussões de casos e organização do estudo de síndromes agudas. Seu benefício prático está menos em oferecer respostas isoladas do que em reforçar uma disciplina de atendimento, reconhecer gravidade cedo, estabilizar prioridades, investigar de forma orientada e reavaliar a evolução do paciente. Ou, para quem está em formação, esse tipo de estrutura ajuda a transformar conhecimento fragmentado de clínica médica em decisões sequenciais aplicáveis ao cenário do pronto-socorro. O livro se diferencia de tratados amplos de emergência por sua proposta de portabilidade e consulta objetiva, coerente com a série de guias de bolso da editora Ateneu. Em vez de pretender substituir materiais especializados, protocolos institucionais ou treinamento supervisionado, sua posição mais realista é a de referência condensada para situações em que rapidez de acesso e organização mental são decisivas. As 640 páginas mostram ao mesmo tempo que de bolso descreve a função de consulta e não uma cobertura superficial do tema. Como a edição é de 2013, o leitor deve complementar seu uso com diretrizes atualizadas, particularmente para esquemas terapêuticos e critérios operacionais. Usado dessa forma, o guia permanece potencialmente valioso como apoio para raciocínio clínico, comunicação em equipe e estudo sistemático da assistência inicial a quadros agudos. Se você quiser apoiar Aécio Flávio Teixeira de Góes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!